Hi, I'm Maria Varmazes, and I'm the host of T-Minus, the first and only daily podcast for the space industry. Every weekday, I'll be covering the latest news in space technology, business, and governance by talking with the people who are forging the path in this new space era. If you're a space professional looking to separate the signal from the noise and stay current on what's happening, this show is for you. Join me every day for T-Minus, the daily space industry podcast. Listen on all major podcast platforms or visit space.n2k.com. That's space.n2k.com.
Muito bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e do canal Space Today no YouTube, e você está ouvindo mais uma edição do podcast Horizonte de Eventos. E no programa de hoje, vamos falar aí do que vai acontecer essa semana, a chegada do rover Perseverance da NASA em Marte. Muito bem, queridos ouvintes. Estamos aqui para mais uma edição do podcast Horizonte de Eventos e hoje vamos dar um tempo aí, né? Vamos fazer um assunto mais leve. Foram duas semanas aí falando dos grandes acidentes da história da astronáutica. Falei da Apollo 1, falei da Challenger. Ainda está faltando Columbia, vou falar depois. Mas hoje a gente não podia deixar de falar aqui no Horizonte de Eventos sobre o que vai acontecer na próxima quinta-feira, dia 18 de fevereiro de 2021, quando o rover Perseverance da NASA vai chegar em Marte, isso mesmo. Foram 7 meses de viagem, a viagem está chegando ao fim e dia 18 de fevereiro é então o pouso do rover Perseverance lá na cratera Jezero em Marte. Antes de falar aí o que já aconteceu em Marte, né? Lembrando que em julho do ano passado 3 missões foram enviadas para o planeta vermelho: a missão HOPE dos Emirados Árabes Unidos, a missão Tianwen-1 da China e a missão Mars 2020, como ela é conhecida, né? Marte 2020, que leva aí o rover Perseverance. A missão HOPE já entrou em órbita de Marte, já mandou até a primeira imagem. A missão Tianwen-1 chinesa também já entrou em órbita de Marte, também já mandou os primeiros vídeos lá filmados da órbita marciana. Lembrando que a missão chinesa é uma missão completa, que o pessoal fala, um combo completo. Ela está levando um módulo orbitador, está levando um lander, ou seja, um módulo que vai pousar na superfície marciana, e de dentro dele vai sair um rover, um pequeno jipinho robô, movido a energia solar. É a primeira missão chinesa no planeta vermelho. Até essas semanas aí, só 5 países, né, tinham chegado com sucesso em Marte e de repente viraram 7, porque a China e os Emirados Árabes também chegaram lá e já estão na órbita do planeta vermelho. O Perseverance é uma missão que é um rover, então não vai ter módulo que vai ficar orbitando, não vai ter lander, nem nada. Vai chegar, vai soltar ali o Perseverance e ele vai pousar na cratera Jezero. Essa é a missão e ele vai começar então a explorar ali aquela região que foi cuidadosamente escolhida pelos pesquisadores. Para a gente começar a falar um pouco do Perseverance, né? Vamos comentar aqui quais são objetivos da missão. Isso é muito importante a gente sempre ter em mente os objetivos de uma missão para depois não ficar falando, ai, que foto feia, ai, o que, que ele mandou de errado. Então, e tem que ter bem claro na nossa mente quais são os objetivos da missão. O rover Perseverance, ele tem um objetivo principal muito grande, que é finalmente descobrir se Marte teve vida. A NASA, quando ela começou a explorar seriamente Marte, lembrando que vem lá desde a década de 60 com o projeto Mariner, depois as Vikings, depois os pequenos rovers, depois o Curiosity, e agora o Perseverance, a ideia foi sempre fazer uma coisa sequencial. Então vamos primeiro para Marte conhecer o planeta. Mandou lá as Mariners que orbitaram o planeta, mandaram imagens e tudo mais. Bem, chegou a hora da gente pousar. Mandaram a Viking. Na época ainda existia toda uma ideia de que Marte podia ser repleto de vida. Então a Viking até levou equipamentos para encontrar vida em Marte, mas não encontrou nada. Depois, em 1997, eles pensaram o seguinte: será que é possível a gente andar com alguma coisa em Marte? Então foi a missão Pathfinder com o pequeno roverzinho Sojourner, que era uma prova de tecnologia, ou seja, a ideia era ver se ele conseguia caminhar ali em Marte. E ele se provou, né, que isso era possível. Então depois vieram as missões dos rovers Spirit e Opportunity, os dois que já pararam de funcionar. E finalmente, em 2011, foi lançado o rover Curiosity, que está lá funcionando até hoje, que pousou em Marte em 2012 e até hoje está fazendo um belíssimo trabalho lá na cratera Gale. E a ideia foi sempre então ir evoluindo no conhecimento. Vamos então conhecer o planeta como um todo. Depois, até o projeto Mariner, o pessoal pensava que Marte teria florestas e tudo mais, tinha aquela visão ainda. Quando a Mariner chegou lá, viu que era um mundo congelado, um mundo cheio de cratera, totalmente diferente do que eles pensavam. E aí então começou toda uma busca. Vamos ver, será que Marte já teve água? Porque tem feições ali em Marte, a Mariner mostrou pra gente que tinham coisas parecidas com rios. Mas será que teve água em Marte? A gente sabe que hoje não tem água na superfície. Então o Spirit e o Opportunity foram enviados lá primeiro para saber se teria água, se Marte já teve água em algum momento no passado. E eles provaram que sim, que Marte teve água no passado. Até aí, beleza. Depois eles pensavam, será que essa água, ela poderia ter criado condições para Marte ter tido vida no passado? E aí mandaram o rover Curiosity. O Curiosity, o objetivo dele era saber se Marte teve condições no passado de ter vida. E ele provou que sim, que a água ali era uma água com pH que a vida iria suportar, que não teria problema nenhum, que teria as condições meteorológicas, climáticas no passado para a vida existir. Bem, se teve água, se teve as condições, agora chegou a hora da gente saber se teve vida mesmo. E esse é o objetivo principal do Perseverance. Ele está sendo enviado lá com o objetivo de descobrir se no passado Marte teve vida. Então ele quer encontrar vestígios, resquícios de uma vida no passado marciano. Por isso que ele está sendo enviado para esse lugar, que é a cratera Jezero. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho melhor dela para vocês. Então esse é o objetivo principal da missão do rover Perseverance. Se ela encontrar resquícios, vestígios de vida passada em Marte, está cumprida a missão, acabou, o resto é resto. Mas ela tem outros objetivos, vamos dizer assim, secundários, tá? Que é caracterizar a sua geologia, caracterizar o seu clima, recolher amostras, deixar as amostras guardadinhas ali e testar vários tipos de equipamentos. Alguns deles eu vou comentar aqui, eu não vou comentar todos, e eu já queria deixar aqui para vocês que eu vou deixar no link desse episódio, vou deixar um link para você poder baixar um pequeno e-book que eu fiz sobre a missão, e lá tem todos os detalhes, tá? Lá tem todos os detalhes que você precisa saber sobre a missão do rover Perseverance para chegar, né, no planeta Marte na quinta-feira, dia 18. Bem, Então, definido aí todos os objetivos da missão e tudo mais, no dia 30 de julho de 2020, a bordo do foguete Atlas V, na sua versão 541, a missão Mars 2020 foi lançada de Cabo Canaveral, na Flórida, rumo a Marte. 7 meses depois, vai completando agora, né? Completando 7 meses de viagem, o rover está então chegando em Marte. E chegar em Marte é uma coisa, pousar é outra, completamente diferente. E é isso que nós vamos aprender agora, como o rover Perseverance vai pousar em Marte. Muito bem, então. Marte é um planeta que tem metade do tamanho da Terra e uma coisa que muita gente se engana, muita gente fala que não, né? Mas se você ouviu isso algum dia, você ouviu errado, mas sim, Marte tem atmosfera. Na verdade, esse é até o grande problema para as missões pousarem em Marte, porque se você pega a Lua, por exemplo, a Lua não tem atmosfera. Então, digamos assim, é fácil de você lidar com isso. No sentido de que é fácil você estudar e programar a sua nave para pousar num ambiente sem atmosfera. A Terra tem bastante atmosfera, então isso também é interessante. Agora, Marte tem uma atmosfera muito tênue, e isso é um grande problema. Por quê? Porque uma nave espacial para ir para Marte, ela vai a altíssima velocidade. E para pousar, no final das contas, a velocidade tem que ser zero. Então a nave tem que entrar na órbita marciana, descer pela atmosfera de Marte e pousar com segurança no solo, e tudo isso, né, em uma questão de tempo muito curta, reduzindo a velocidade drasticamente e fazendo esse pouso. Lembrando que no caso da missão Tianwen 1, a chinesa, é diferente, porque ela não pousou em Marte ainda, ela está na órbita de Marte, e isso aí é um facilitador muito grande, porque ela não está vindo numa velocidade altíssima, ela já fez o aerobraking, que a gente chama, ou seja, ela já entrou na órbita do planeta e lá em maio ela vai soltar então o módulo que vai pousar na superfície marciana. O Perseverance não, ele está vindo no maior cacete aí pelo sistema solar e vai passar em Marte e vai soltar a sonda que vai pousar. Então são dinâmicas totalmente diferentes e no caso do Perseverance isso tem um fator aí complicador muito grande. Bem, todo esse processo de pousar em Marte é chamado pela NASA de EDL, que é Entry, Descent e Landing, ou seja, entrar na atmosfera marciana, descer pela atmosfera marciana e pousar. Então, o rover Perseverance, ele viaja num estágio de cruzeiro, que a gente chama, que é a nave responsável por transportar o rover até Marte. Dentro, embaixo ali, preso nesse estágio de cruzeiro, você tem um negócio chamado aeroshell, que é uma concha ali protetora, né? Um casulo protetor do rover. Embaixo de tudo isso, você tem o escudo de calor, que é para proteger da entrada na atmosfera. Como eu falei, tem atmosfera e essa atmosfera vai gerar um atrito, vai gerar um calor, então você precisa desse escudo. E dentro de tudo isso, protegidinho ali, guardadinho, tá o chamado estágio de descida, que é um sky crane, ou seja, um guindaste que vai ficar flutuando ali na superfície, e dentro ali desse sky crane, presinho ali, todo encolhidinho, tá o rover Perseverance. Todo o processo, se a gente pegar ali, a NASA chama isso de 7 minutos de terror. Por quê? Porque muita coisa pode acontecer. Então esse estágio todo, ele chega em Marte, o estágio de cruzeiro é liberado, primeira coisa que acontece é isso. Depois o conjunto, a aeroshell, módulo de descida, escudo de calor e o rover começam a entrar pela atmosfera. Alguns minutos depois, a primeira etapa muito importante que nós vamos acompanhar isso é a abertura do paraquedas supersônico, que vai começar a reduzir a velocidade. Depois de ter reduzido a velocidade ali para os níveis programados, o paraquedas é então liberado junto com o aeroshell, junto com esse casulo protetor. E depois, então, o módulo, o estágio de descida, vem flutuando, determina o ponto onde vai ser feito o pouso, liga aqueles retrofoguetes, começa a pairar ali sobre o local de pouso e através de um guindaste chamado Sky Crane, desce o rover.
Trying to grab all the groceries in one trip? Oof, not how you would have done that. You know sometimes less is more. Like when you drive less and save with the USAA annual mileage discount. USAA, get a quote today. When you save on auto insurance for driving safe with USAA Safe Pilot, you'll feel like a big deal. Even in a traffic jam. Save up to 30% with USAA Safe Pilot. Restrictions apply.
Para ele pousar suavemente em Marte. É assim que é todo o processo de pouso. Lembrando que os primeiros, né, módulos que chegaram lá chegaram quicando com airbags. Isso não é uma coisa muito, muito boa, né? Mas o Spirit e o Opportunity chegaram quicando de airbags. O Curiosity já usou essa tecnologia do Skycrane e essa tecnologia vai ser repetida agora no Perseverance. Com algumas modificações, ele está levando um sistema de análise de terreno em tempo real para que ele possa escolher o melhor local para pousar. Isso aí é muito importante, porque no caso do Curiosity você não tinha isso. Então você determinou uma elipse de pouso muito maior num local muito mais tranquilo. Mas o local aonde o Perseverance vai pousar é um local muito mais acidentado. Então teve que ser desenvolvido todo um sistema novo para auxiliar o pouso do rover Perseverance. Esse sistema se chama TRN. O rover está levando imagens de alta resolução do local onde ele vai pousar. Esse sistema vai fazer imagens em tempo real. Essas imagens vão ser comparadas com as imagens que ele está levando no banco de dados. E com isso vai ser possível definir da melhor forma onde o rover vai então pousar. Tudo isso vai acontecer no dia 18 de fevereiro, nós vamos acompanhar ao vivo. Já fica aqui também a dica, que eu vou deixar aí o link para a live que já está montada no meu canal lá no YouTube a partir das 4 horas da tarde. O pouso deve acontecer por volta das 5h30 da tarde, hora de Brasília. E assim que pousar, provavelmente nós teremos já logo depois uma primeira imagem ali do local onde pousou. A NASA diz que está levando microfones, e esses microfones nós poderíamos ouvir essa descida do rover Perseverance. É a primeira vez também que isso está sendo levado. Tem várias coisas que é a primeira vez, tá? que está sendo levada para Marte. Então, tudo isso é o que deve acontecer no dia 18 com o pouso do rover Perseverance lá na cratera Jezero em Marte. Um pouso aí muito esperado. Algo que não é simples de fazer, lembrando que só a NASA consegue fazer isso, né? As outras empresas, agências não conseguem até hoje, o que é bem complicado, tá? Como eu falei, é muito complicado pousar em Marte e por isso que a taxa de acerto é muito baixa, tá na casa dos 50% só, para vocês terem uma ideia. Mas vamos comentar um pouco então sobre o local onde o rover Perseverance vai pousar. A famosa, já famosa, cratera Jezero em Marte. Muito bem. Uma das etapas mais importantes de uma missão como essa, né, uma etapa que acontece muito antes, é escolher o local onde você vai pousar. Imagina que você está querendo explorar um planeta, Marte, embora seja um planeta que tem, como eu falei, metade do tamanho da Terra, é algo gigante para ser explorado, e você tem poucas chances de mandar ali pequenos módulos para pousar em determinados locais. Como escolher esse local de pouso? Isso é uma tarefa muito complicada, está ligada ao que eu falei no começo, que é o objetivo da missão. Qual é o objetivo? Não é descobrir se Marte teve vida? Bem, então nós temos que analisar o planeta e ver ali, através de análises geológicas e tudo mais, quais os tipos de rocha que a gente consegue enxergar da órbita do planeta e que poderiam ser rochas que, de alguma forma, poderiam abrigar vida ou não. Todo o processo de escolha do local de pouso, como eu falei, é um processo bem, bem complicado, tá? Ele começa ali com uma cerca de 60 a 100 locais candidatos. e essas coisas vão se afunilando, parece uma Copa do Mundo, tá? Vai tudo, eles vão disputando, cada grupo vai defendendo por que que eu quero que o rover pouse no lugar A, no lugar B, no lugar C. Então isso vai acontecendo durante anos, demora anos para que se escolha realmente o local de pouso. Muito bem, então depois de 60 candidatos apresentados, a cratera Jezero em Marte foi a escolhida. A cratera Jezero, ela tem 49 quilômetros de diâmetro e acredita-se, através das imagens, das análises que a gente tem da órbita do planeta, feita pelas várias sondas que já orbitaram, que a cratera Jezero, no passado, ela foi um antigo lago. Tá? Então, o ambiente ali, como a gente chama na geologia, é um ambiente lacustrino. E isso é muito importante. Como eu falei, né, o objetivo é encontrar a vida passada. Lago é um lugar legal, porque lago pode ter tido peixe, pode ter tido um monte de peixe, não, né? Marte, acho que não chegou a ter peixe, mas pode ter tido ali micro-organismos e tudo mais, então é um local interessante. Além disso, a cratera Jezero, ela foi um lago, mas não foi um lago fechado. E isso também é super importante. Da órbita, os pesquisadores conseguiram identificar dois canais, um canal que aparentemente entrou pela cratera e um outro canal que é a saída de material. E esse canal que entrou na cratera, ele é muito interessante porque ele criou ali um leque aluvial, que a gente chama um delta, né? O tipo delta de um rio. Vocês podem ver imagens do delta do rio Nilo, por exemplo, né? Que é muito bonito, delta do rio Amazonas, né? Uma foz do rio Amazonas. Quando você vê isso de satélites e tal, você vê que tem uma mancha ali. Aquela mancha ali a gente chama de leque ou de delta do rio. E esse delta, ele é muito importante porque, se existiu vida em Marte, muito provavelmente essa vida foi transportada pelos rios. E o local onde essa vida pode ter sido depositada foi, então, nesses leques aluviais aí, nesses deltas. Tá? Então, por isso que é muito importante ter isso. Muito importante a escolha desse local. Por conta disso, lembrando que a escolha está ligada ao fato do objetivo da missão. Você não escolhe um local qualquer, você tem que escolher um local que tenha a ver com o objetivo da missão. E é ali que ela vai pousar, bem perto desse leque, na verdade, e vai começar a explorar um tipo de rocha muito importante, que é a rocha que a gente chama de estromatólito. Por que que essa rocha é muito importante? O estromatólito, ele é formado por micro-organismos que vão se empilhando um em cima do outro, e depois, com o passar dos milhões de anos, você vem com uma outra camada de rocha por cima, você sedimenta tudo aquilo, então você cria um tapete, é como se fosse um tapete de vida que tem ali, ou de resquícios de vida antiga. Então, se você faz um rover ou qualquer coisa caminhar por cima desse local que você tem indícios de que seja estromatólito, nós não temos óbvio. Se a gente tivesse a certeza, a gente já tinha afirmado que Marte teve vida. O rover está indo lá justamente para isso, para mostrar isso para a gente. Então, você coloca o rover ali. Se ele, analisando aquela rocha, determinar que ali você tem realmente um estromatólito, matou a charada. Porque o estromatólito, ele só é formado pela presença de organismos vivos. Se você tem a rocha, quer dizer que no passado Marte teve vida. Essa é a sequência dos eventos, aí, dos acontecimentos geológicos que a gente deve ter para poder encontrar e matar essa charada aí que nos acompanha há séculos já, né? Desde que se começou a estudar o planeta vermelho, a gente tem essa ideia de que Marte teve vida. Então, tudo isso é o que vai acontecer no passar dos tempos, aí, do passar dos meses e tudo mais. Acredita-se até que rapidamente o Perseverance pode matar essa charada. Nós vamos acompanhar tudo, lembrando, a partir do dia 18 de fevereiro. Mas como que o rover Perseverance vai fazer isso, né? Como que ele vai fazer essas análises, imagens e tudo mais? Então, vamos falar um pouquinho dos equipamentos e dos instrumentos que o Perseverance está levando para Marte, chegando aí dia 18 de fevereiro de 2021. Então vamos lá, né? Um rover, né? Um lander ou qualquer sonda, né? A primeira coisa que o pessoal fala, né? Quando chega uma missão em outro planeta, de alguma maneira, é: cadê as imagens? Cadê? Eu quero imagens, né? Quero imagens, imagens. Então, bem, vamos falar aqui um pouquinho do que o Perseverance está levando, tanto de algumas câmeras que ele está levando, como de alguns equipamentos que ele está levando. Lembrando, eu vou tentar dar uma resumida aqui no podcast para vocês, e baixem o e-book no link que eu vou deixar aí para vocês, lá tem tudo detalhado, explicando tudo. Então vamos lá. O rover está levando algumas câmeras aí, muito interessante. Na verdade, ele está levando um total, para vocês terem uma ideia, um total de 23 câmeras. São 23 câmeras que ele está levando. Nisso você tem câmeras de para você dirigir o rover em Marte, então você tem câmera na frente, você tem câmera atrás, você tem as câmeras do módulo de descida, tudo isso é considerado. Equipamentos ali específicos, que daqui a pouco eu vou falar para vocês, levam pequenas câmeras também. E tem as câmeras, digamos, principais ali que vão na cara do rover. Uma coisa que eu não falei, né? E o Perseverance, ele é muito parecido com o Curiosity, tá? Vamos dizer assim, o chassi dele e tudo mais é muito parecido. O que muda, obviamente, são os instrumentos que estão ali, são instrumentos mais modernos, instrumentos específicos para a missão Mars 2020. Então, ele tá. E as câmeras também, né? As câmeras são mais modernas. A tecnologia do Perseverance, a tecnologia do Curiosity, desculpa, é lá do ano 2000, do começo do ano 2000. A do Perseverance já é uma tecnologia ali de 2013, 2014, ou seja, a gente já tinha coisas muito mais avançadas, tá? Então, ele tá levando uma série de câmeras ali na sua torre, né, principal, onde fica aquela carinha dele, né, com o olho dele, né? Tudo parece um olho e tudo mais, então é ali que estão essas principais câmeras. Tem câmeras de navegação, obviamente, chamadas NavCam, e tem câmeras muito legais. Uma primeira câmera aqui muito legal que eu quero falar para vocês é a chamada MastCam Z. E esse Z é que é muito interessante. Na verdade, isso é um instrumento de sensoriamento remoto, tá? Que possui um sistema aí de imageamento, e à medida que o rover se movimentar, ela vai poder, então, ajuda, né, essa câmera a localizar as rochas, por onde que o rover pode andar para não se danificar e tudo mais. Ela está localizada no mastro aí do Perseverance. Esse mastro aí, ele vai ficar a 2 metros de altura da superfície e vai ter uma visão aí de 360 graus da paisagem, tá? E uma coisa muito interessante: o Curiosity já levou uma MastCam, só que ela não era Z. O que quer dizer esse Zzinho que tem aí? Esse Z quer dizer que é uma câmera tridimensional, ela vai fazer imagens estereoscópicas, e pela primeira vez nós vamos ter imagens estereoscópicas de Marte, imagens direta, 3D direto, feito pela MastCam Z. Então isso aí é muito legal mesmo, é uma grande inovação. Lembrando que no caso do Curiosity, a gente tinha que montar a estereoscopia aqui. Além de fornecer uma imagem estereoscópica direta, como eu falei para vocês, né? Ela ainda vai fornecer imagens no infravermelho e no ultravioleta. Ou seja, é uma rocha, sim, é uma câmera muito interessante. Por exemplo, para encontrar rochas que contenham água na sua composição, ela é muito interessante por conta disso. Por conta de ser uma câmera que vai ser sensível ao infravermelho e ao ultravioleta. Outra coisa, a MastCam Z também vai fazer vídeos. Isso mesmo. Então, teremos vídeos agora mandados de lá. Obviamente, tá? Obviamente que vídeo não vai ser mandado toda hora, porque vídeo, ele consome muita banda de transmissão e os pesquisadores preferem enviar, lógico, dados ao invés do vídeo. O vídeo, ele pode contextualizar os dados que vão ser enviados pelos outros instrumentos do rover Perseverance. Então essa é um pouquinho da Mastican Z. Além da Mastican Z, o rover está levando também uma câmera chamada Supercam. Supercam, ela fica no alto desse mastro aí, fica bem do lado ali, né, praticamente da Mastican Z. Lembrando que a Mastican Z, ela são dois olhinhos, por isso que ela vai fazer a visão estereoscópica. A Supercam não, a Supercam, ela é uma câmera aí para caracterizar a química, a mineralogia, as propriedades físicas das rochas que o rover Perseverance vai encontrando ao seu caminho. Além disso, ela vai poder fazer imagens de alvos que estão distantes, e ela vai usar aí também sistema de laser para poder mirar. Então ela joga o laser, atira o laser, com o laser ela consegue mirar, com a mira ela faz ali o zoom dela, ela olha para aquela rocha e ali ela começa então a fazer a análise daquela rocha. É uma câmera muito poderosa e o objetivo principal dela é fornecer aí a composição química daquela rocha que está sendo estudada. Então vão ser assim realmente imagens espetaculares que nós vamos receber aí do planeta Marte. Como eu falei, tem mais aí muitas câmeras, tá? 20 câmeras, mais 21 na verdade, são, finalizando aqui esse lance de câmeras, são 9 câmeras de engenharia, que o pessoal chama, 7 câmeras científicas e 7 câmeras do sistema de entrada, descida e pouso, como eu falei para vocês, porque todo esse processo da entrada na órbita e tudo mais, as câmeras vão registrar. Em tempo real aqui na quinta-feira, no dia 18, nós não vamos receber imagem, nós vamos recebendo a telemetria. Mas logo depois, um dia depois, eles já conseguem processar essas imagens e é muito legal a gente ver a chegada do rover em Marte. Então, de câmeras, é isso que a gente pode falar. Mas, como eu tenho falado desde o início aqui desse podcast com vocês, o grande objetivo do Perseverance é encontrar a vida. E como que ele vai fazer isso? Então é isso que nós vamos falar agora com vocês. Então vamos lá, as câmeras, né? Elas não têm equipamentos ali sofisticados e específicos para encontrar vida, mas elas servem para você locomover o rover, fazer imagens, que é uma coisa muito importante, que a gente gosta muito, claro, né? Não sejamos hipócritas nesse ponto. Óbvio que a ciência é que vale os dados e tal, mas a imagem é o que manda, né? A imagem que é bonita da gente ver e tal. Então a gente gosta muito das imagens e tudo mais. A Mastican Z e a Supercam, elas vão ter o objetivo de identificar os alvos ali para o Perseverance procurar a tal da vida. Cadê a vida antiga em Marte? É isso que vai acontecer. Então, na ponta do braço robótico agora, então, o Perseverance, ele tem esse mastro, que é onde tem a carinha, né? Tem as câmeras e tudo mais. E na frente, assim, ele tem um braço robótico. E lá na ponta do braço robótico, você tem uma torrezinha ali, cheia de instrumentos. Tem vários instrumentos na ponta desse braço robótico. Dois deles, e esses seriam os instrumentos principais dessa missão, que são os instrumentos aí que vão procurar vida mesmo. Um deles é o Sherlock, que o nome dele, embora, né, tenha o acrônimo, né, esteja ligado ao Sherlock Holmes, porque ele vai procurar por vida. O Sherlock quer dizer Scanning Habitable Environments with Roman and Luminescence for Organics and Chemicals. Ou seja, é um jeito de você procurar material orgânico nas rochas, tá? Usando aí uma técnica especial que é essa Roman e a luminescência, tá? Então esse é o Sherlock, e junto com o Sherlock tá indo um equipamento chamado Pixel, ou PIXL, que quer dizer Planetary Instrument for X-Ray Lithochemistry, ou seja, é um instrumento que vai fazer as imagens ali em raio-x. Por quê? Porque o Sherlock vai identificar que teve composto orgânico, ou seja, pode estar ligado à vida? Pode, mas pode ser outra coisa. E aí vem o Pixel e faz a imagem em raio-x e vai tentar então determinar para a gente se aquele composto orgânico está ou não ligado a vida. Então é muito legal. Se o Perseverance, Marte teve vida no passado, se o Perseverance for encontrar essa vida, os instrumentos que vão fazer isso são esses dois aí que vão trabalhar de forma conjunta, que é o Sherlock e o Pixel, tá? Então isso é muito interessante mesmo, tá? Isso é muito interessante mesmo. São eles aí que a gente espera que logo logo mostrem pra gente a vida em Marte. E o mais legal de tudo isso, né, é que o Sherlock, todo mundo conhece a história do Sherlock Holmes, né? Você tem o Sherlock, quem que trabalha junto com o Sherlock Holmes? O Watson. E o Watson também está indo para Marte, é o Wide Angle Topographic Sensor for Operations and Engineering, ou o Watson que eles chamam, tá? Que é um subsistema do Sherlock, ou seja, como é a história do Sherlock Holmes mesmo, e vai fazer o trabalho complementar ali, tanto pro Pixel como pro Sherlock. Então ele vai ajudar ali a fazer imagens dos alvos também. Então vamos aguardar que esses instrumentos aí, o Sherlock junto com o Watson e junto com o nosso querido Pixel, possam então descobrir a vida em Marte. Uma outra coisa bem legal é que ele está levando ali um sistema de padrões muito interessante, tá? Tá levando uma paletinha de coisas ali, onde ele está levando, por exemplo, o Perseverance, ele está levando ali amostras de um meteorito marciano que foi encontrado na Terra, amostras de tecido que podem fazer os trajes espaciais que vão para os astronautas, que vão com os astronautas para Marte no futuro, entre outros elementos químicos também, porque ele vai calibrar essa paletinha aí, é para ele calibrar. Então ele calibra ali o instrumento e com essa calibração ele pode aplicar na rocha. E isso é muito legal, porque, por exemplo, o meteorito, nós vamos poder comparar qual que é o processo, a radiação, como que ela muda um meteorito em Marte, como que ela muda um meteorito na Terra, porque a gente vai ter esse padrão aí. A roupa, a mesma coisa, estão sendo levados pedaços de tecido para que a gente possa entender como a radiação age nesses pedaços, nesse tipo de tecido, para que depois a gente, então, tenha aqui a maneira de produzir de maneira segura os trajes espaciais. Então tem muita coisa, são muitos detalhes, por isso que eu falo para vocês, entrem aí e baixem o e-book que eu preparei aí exclusivamente para todos vocês, beleza? Vou continuar aqui falando de mais alguns instrumentos aí muito importantes e muito interessantes que o Perseverance está levando para Marte. Continuando aqui, queria falar de dois instrumentos que são provas de tecnologia. Provas de tecnologia que estão indo para Marte. Lembra lá que eu falei no começo que a Pathfinder e o Sojourner eram provas de tecnologia? Então, nós estamos levando dois instrumentos muito importantes e que são aí que vão poder, no futuro, ajudar muito a exploração do planeta vermelho. Um deles é o MOXIE, que quer dizer Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment. O que quer dizer esse MOXIE? O MOXIE tem o objetivo simplesmente de provar que é possível produzir O2, produzir oxigênio, a partir das rochas marcianas. Ele vai pegar das rochas e também da atmosfera marciana, né? A ideia do MOXIE é pegar essas amostras de CO2, lembrando que Marte ele é riquíssimo em CO2, riquíssimo em CO2, tá? Isso é muito importante. Então você vai pegar o CO2, tá? Você vai pegar o CO2, você vai quebrar o CO2. Quebrando o CO2, você vai ter as moléculas de carbono e de O2. E esse O2 vai ser guardado num pequeno tubinho. Isso porque no futuro a gente pode levar um equipamento bem parecido com o MOXIE, muito maior, e produzir muito oxigênio, o que é muito importante para a gente, porque a gente não vai precisar levar oxigênio da Terra para Marte. Mas é fácil? Não é fácil. Por quê? porque a gente não sabe como vai ser essa quebra do carbono com o oxigênio. Pode ser que o oxigênio fique com excesso de carbono e aí ferrou tudo. Ou seja, é complicado, por isso que é uma prova de tecnologia que nós estamos levando. Para vocês terem uma ideia, o MOXIE, ele vai produzir aí cerca de 10 gramas de oxigênio por hora, tá? 10 gramas de oxigênio por hora ele pode produzir. Os pesquisadores falam que se ele produzir 6, 7, já tá ótimo, tá? Já tá ótimo. Só para vocês terem uma ideia, o ser humano precisa de 20 gramas por hora de oxigênio para poder respirar e para poder viver. Por isso que eu falei que o MOXIE é uma prova de tecnologia. Se ele funcionar, tá beleza, tá excelente. Lá no futuro, tá, eles querem uma versão escalonada do MOXIE que possa produzir de 2 a 3 quilos de oxigênio por hora, trabalhando 24 horas por dia em Marte. Então, é um instrumento muito importante aí para o futuro da exploração marciana. Outra prova de tecnologia que está indo, e essa é muito legal, muito interessante mesmo, é o pequeno helicóptero marciano, o Ingenuity, isso mesmo. Então, nós estamos levando pela primeira vez um helicóptero para Marte e nós não sabemos se ele vai voar, por isso que é uma prova de tecnologia. Lembrando, lá atrás, em 1997, quando nós mandamos o Sojourner, a gente não sabia que era possível andar em Marte. Agora a gente não sabe se é possível voar em Marte. Mas foram, óbvio, né? Foram feitos testes e mais testes aqui na Terra, em câmaras que imitam aí a atmosfera marciana, e com isso mostrou que sim, era possível. Então, está indo, ele é bem pequenininho, ele pesa menos de 2 quilos, 1,8 kg, ele tem 1,21 metros o diâmetro ali das hélices dele, ele tem duas hélices, ele é movido a energia solar, e ele está levando ali pequenos sensores e câmeras só para fazer imagens ali e provar que ele conseguiu voar. Se ele provar que conseguiu voar, isso pode ser um marco gigantesco, porque no futuro a gente pode levar helicópteros maiores para Marte. E esses helicópteros podem ajudar muito a exploração marciana pelo seguinte: o rover, ele está preso num alcance muito curto, muito pequeno. Ele anda ali pouquíssimos metros e tudo mais. E óbvio, ele explora só aquela região próxima dele. Agora imagina que você manda um helicóptero. Primeiro, o helicóptero vai poder explorar uma região muito maior, muito mais ampla. O helicóptero vai ter acesso a lugares que o rover não pode, por exemplo, taludes inclinados demais de cratera. O rover não pode descer ali, o helicóptero vai poder descer. E outra, o helicóptero vai poder voar bem perto das rochas e fazer imagens de altíssima resolução das rochas. Então, isso é muito importante. Se a gente conseguir fazer um helicóptero voar em Marte, vai ser realmente sensacional. Lembrando que ele não vai voar durante muito tempo, tá? Ele está programado aí para fazer pequenos voos, bem pequenos mesmo, que vão durar aí cerca de poucos minutos, para poder então fazer provar. O objetivo dele realmente é provar se é possível pilotar alguma coisa, voar alguma coisa na tênue atmosfera marciana. E se o helicóptero também aguenta, se ele pode ser recarregado e tudo mais, ele está levando um pequeno painelzinho solar em cima. Então é muito interessante essas duas provas de tecnologia, o MOXIE e o Ingenuity. No futuro eles podem ajudar muito e muito mesmo a exploração que nós pretendemos fazer no planeta Marte. Então tá aí mais dois equipamentos que o Perseverance está levando. Vamos falar de mais alguns aqui, equipamentos também muito importantes e que podem também ser definitivos aí para várias coisas que a gente quer entender sobre o planeta Marte. Então vamos lá. Continuando aqui com a nossa descrição rápida de novo, estou falando para vocês que é uma descrição rápida dos instrumentos, dos equipamentos do Perseverance. ou o Perseverance, ele tá levando um equipamento que eu pessoalmente gosto muito, muito mesmo, porque foi um equipamento que eu trabalhei durante uma boa parte da minha vida acadêmica, que é um GPR. O que é um GPR? GPR é o Ground Penetrating Radar. É um jeito de você fazer um raio-x, digamos assim, do terreno. São antenas que você vem puxando aqui na Terra, tá? Vamos falar como que funciona aqui na Terra. São antenas que você vem puxando, essas antenas geram pulsos eletromagnéticos, esses pulsos penetram pela subsuperfície, refletem, refratam nas camadas geológicas e você recebe o resultado dessa reflexão, principalmente, numa outro conjunto de antenas. Você analisa aquilo ali, processa aquele dado todo e você tem no final uma pequena imagem, uma pequena radiografia. Ele tem uma penetração limitada, chega ali a 10, 15, 20 metros, depende da antena que você está levando. E o Perseverance é a primeira vez que nós vamos levar um GPR para a superfície marciana. O equipamento se chama RIMFAX, que é Radar Imaging for Mars Subsurface Experiment, tá? Então esse é o nome do RIMFAX, que é o nome do GPR do Perseverance. Nós já temos GPR em Marte? Temos sim, da órbita, porque essas antenas, elas, óbvio, se você tiver com elas na superfície é muito melhor, mas no caso você pode ter as antenas na órbita. Então a Mars Express, da sonda da Agência Espacial Europeia, ela tem um GPR que atua em órbita, ela tem as anteninhas ali que geram pulso e recebem pulsos. E a Tianwen-1, a chinesa que chegou lá, ela também está levando um sistema desse, um GPR desse. Mas agora nós vamos ter um GPR no solo marciano. E isso vai gerar dados incríveis. Esse aí eu particularmente estou muito interessado, porque, para quem não sabe, eu cursei geofísica. E o GPR é um equipamento geofísico. E eu, muito provavelmente, fui a primeira pessoa do Brasil a trabalhar com GPR na história, lá nos idos de 94, 95, quando chegaram os primeiros GPRs aqui no Brasil. Eu trabalhava ali na USP, estudava ali, fazia iniciação científica e fui uma das primeiras pessoas a abrir um GPR, eu acho, e ver um GPR aqui no Brasil. Então isso é muito interessante, eu fico muito feliz sempre que eu vejo o GPR em ação, porque ele é um equipamento que ajuda muito a interpretar o que, tem ali na subsuperfície. E por que, isso em Marte é importante? Porque a gente sabe que na superfície marciana nós não temos água líquida. A água não pode ficar líquida ali por conta da pressão atmosférica baixíssima e da temperatura baixíssima. Essas duas coisas combinadas, se a água pinga ali líquida, ela logo logo desaparece. Então, isso nós não temos. Mas na subsuperfície a gente pode ter. E o GPR pode ajudar a gente a descobrir se tem uma água ali a cerca de 15 metros, 20 metros de profundidade, o que seria muito bom para o ser humano também. E outra coisa, pode também caracterizar as rochas que estão ali embaixo, de novo, tentando procurar vestígios e resquícios de vida antiga em Marte. Então o RIMFAX é um equipamento muito legal. Outro conjunto de sensores muito interessantes que estão indo para Marte, esse tem um nomezinho bem legal, é o chamado MEDA. O MEDA é um instrumento que vai fazer toda a análise meteorológica. Na verdade, é uma pequena estação meteorológica. Vai medir a pressão atmosférica, a temperatura, a velocidade do vento e vai medir também uma coisa que a gente precisa muito saber, que é a quantidade de poeira que tem ali levantada em suspensão na atmosfera marciana. Isso é importante demais, cara, porque imagina quando o ser humano estiver lá, a gente vai querer saber de tudo isso. Todo mundo, hoje praticamente todo mundo, não sei se todo mundo, mas muita gente, qual que é a primeira coisa que aparece nos jornais? Aí você pega os jornais e passa de madrugada. A primeira coisa que é mostrada no jornal é como que vai estar o tempo naquele dia. Então, nós precisamos saber disso. Por quê? Aqui na Terra você precisa saber se vai chover, se vai fazer frio, se vai fazer sol, que roupa que você vai colocar, se vai levar guarda-chuva ou não, se você já vislumbra que você vai ficar preso numa inundação ou não. Então, entender o clima é muito importante para a nossa sobrevivência. E esse MEDA, que quer dizer Mars Environmental Dynamic Analyzer, ele é o sistema meteorológico mais moderno que já foi para o planeta vermelho, e isso aí vai ser muito legal mesmo da gente ver aí os dados do MEDA. Lembrando que esse MEDA é um instrumento espanhol, tá? É um instrumento espanhol que está indo para o planeta Marte. E uma última aqui, um último conjuntinho de equipamentos que o Perseverance está levando, a gente pode falar que é o sistema de coleta de amostras. Isso mesmo. O Perseverance, ele tem uma missão, um objetivo secundário ali, como eu já falei para vocês, que é o seguinte: ele vai coletar amostras em determinados pontos da onde ele estiver caminhando. Ele vai guardar essas amostras do solo em pequenos tubinhos que ele está levando, e esses tubinhos ele vai largar na superfície marciana. Daqui a alguns anos, lá pelo ano de 2030, mais ou menos, a Agência Espacial Europeia vai mandar uma sonda para Marte. Essa sonda vai pousar ali perto, vai descer um pequeno robozinho, um pequeno rover. Esse rover vai coletar esses tubos que o Perseverance coletou de amostras, vai colocar esses tubos num pequeno foguetinho. Esse foguete vai ser lançado da superfície marciana, vai encontrar um módulo que vai estar na órbita de Marte, vai transferir as amostras para esse módulo, algo bem parecido com o que a Chang'e 5 fez agora na órbita da Lua. E essa sonda, essa pequena cápsula com as amostras de solo marciano, vão retornar para a Terra. Isso é muito importante porque nós vamos ter lá por 2030 e alguma coisa, 2034, 2035, assim, não dá nem para a gente falar data, né, ainda. Mas lá por 2034, 2035, aqui na Terra, nós vamos ter acesso a amostras retiradas do solo marciano. E isso, pessoal, é muito importante, porque uma coisa é você analisar um meteorito. O meteorito, ele passa aí por várias transformações, crosta de aquecimento, crosta de fusão, que a gente chama, na hora que entra na Terra, depois ele cai aqui na Terra, ele fica aqui um tempo, sofre intemperismo e tudo mais. Lógico que é importante, sim, é muito importante, mas você ter uma amostra in situ, uma amostra que veio direto de lado de Marte, sem passar por nada, porque esse tubinho aí vai guardar a amostra, isso aí é muito mais interessante, é muito mais importante. Então, tem todo esse sistema também que vai entrar em ação ali. E é o seguinte, ele é muito mais complexo, muito mais completo, tá? Lembrando de novo, peguem o e-book lá que tá explicadinho como ele vai funcionar. Mas isso aí vai ser muito legal, vai ter toda uma escolha. Ele tá levando cerca de 30, 40 desses tubinhos, então ele vai fazer toda uma escolha ali da região, de qual que é o lugar melhor para ele recolher a amostra e tudo mais. E com isso vai fazer todo esse sistema que é o Sampling Return Mission, que eles chamam, né? Que é a missão de retornar amostras de Marte para a Terra. Então, é muito legal tudo que o Perseverance vai fazer. Lembrando que tudo isso, para que tudo isso aconteça, a missão tem que chegar, tem que pousar em Marte. E isso vai acontecer agora, dia 18 de fevereiro de 2021. Fica o convite aqui de novo para vocês, a partir das 4 horas da tarde, live no Space Today. Então entrem aí no YouTube, a live já está criada lá. Já marquem lá o lembrete, não se esqueçam, nós vamos acompanhar tudo. O que, que nós vamos acompanhar? Como eu falei, basicamente é a telemetria, ou seja, cada momento que vai acontecendo, cada etapa do pouso que eu falei para vocês, vão sendo mandados esses dados para a Terra e o pessoal ali vai falando, e no final vem a confirmação do Touchdown on Mars. Então isso é o que a gente quer ouvir quinta-feira. E aí você vai ver toda uma comemoração, é muito legal, é muito emocionante, e minutos depois chegam as primeiras imagens que nós vamos ver ao vivo também. Espero todos aqui para a gente poder acompanhar esse momento histórico, porque o Perseverance é uma missão histórica. Pode ser a missão que vai descobrir, finalmente, se Marte teve ou não teve vida no passado. E nós vamos acompanhar cada instante, cada momento dessa missão, a partir de quinta-feira, dia 18 de fevereiro, às 4 horas da tarde. Espero todos vocês. Muito bem, então, pessoal, chegando ao fim aqui de mais uma edição do Horizonte de Eventos, hoje uma edição aqui totalmente dedicada ao rover Perseverance, que está chegando aí em Marte, e nós vamos acompanhar tudo isso. Acredito que vai ser uma missão aí sensacional, como o Curiosity é até hoje, as coisas que o Curiosity já descobriu, as imagens, tudo que o Curiosity faz lá é muito curioso, né? Fazendo um trocadilho, e o Perseverance tem certeza que vai ser até muito melhor do que o próprio Curiosity, e por isso que está todo mundo empolgado, todo mundo ansioso para a chegada do rover em Marte. Espero que vocês tenham gostado de mais essa edição do Horizonte Eventos, hoje uma edição mais tranquila, sem grandes emoções, né? Como eu falei, dei um tempo aqui nos acidentes espaciais, mas eu vou voltar com o acidente do Columbia, tá? Fiquem aí esperando aí que já já vem o acidente do Columbia, mas eu não podia deixar de colocar aqui uma edição para posteridade, né? Falando da missão do rover Perseverance. De novo, vou deixar aí linkado para você baixar o e-book. Qual que é o processo para baixar o e-book? Eu deixo um link, você vai entrar num grupo, tá? Esse grupo aí eu vou distribuir várias coisas lá, várias informações, já estou distribuindo, na verdade, estou fazendo a contagem regressiva para ninguém esquecer nem nada. E ali no grupo tem o link, você entra no Google Drive, baixa, é de graça, e você ganha de lambuja um e-bookzinho também sobre a missão da sonda Hope dos Emirados Árabes Unidos, também tudo explicadinho, qual a missão dela, os instrumentos e tudo. Fiz aí com o maior cuidado, com o maior capricho para todos vocês. Espero que vocês gostem muito, beleza? Então é esse aí. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe, deixe aí seus comentários, que é muito importante ter o feedback de vocês, do que vocês estão achando. Uma ótima semana para todos nós aí. Espero todos vocês quinta-feira. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Muito obrigado aí pela paciência de vocês. Eu sempre agradeço, porque é muito importante, né? Isso aqui só existe porque vocês estão aí do outro lado ouvindo. Ad Astra et Ultra.